Você está ouvindo 7 pontos.
Olha, cunhado, te bati com ela, mela. Eu passei pela capela, vou ver fazer do altar. Eu dei um pulo, dei dois pulos, dei três pulos. Agora fiquei pulando o muro, não parei mais de pular. Meu camarada vem à beira, brincadeira. Nem comprou essa bananeira, virar de ferro a voar. Já me falaram que é uma banda brasileira. Que é só dica, uma beleza. Eu também quero girar. Na Bahia tem, vem ver. Leite de coco, chanel, me entender na Bahia.
Ei, saravá! Quero saber duas coisas. Ai, meu Deus, já tenho, precisamos de mais 2 horas de programa. É, tem umas perguntas aqui. A Cat falou que nas giras de cura ela foi na assistência e observou que o médium cai após o fechamento dos trabalhos de desobsessão, se é desobsessão ou egum. Na verdade, é o trabalho do encaminhamento do espírito mesmo, né? Que está sendo feito.
Egum?
Egum somos todos, né?
Somos todos egum.
É espírito. É, e a Lídia perguntou se o espírito não quiser ir para o hospital espiritual. De qualquer forma, ele é levado.
Ele é levado e é encaminhado para alguma...
Para algum lugar.
Algum lugar.
Ui, desculpa.
Onde ele vai ser tratado.
Tá. É, eu preciso chamar o Orixá Bazar, nosso apoiador, queridos meninas, a Pri, a Fran e o seu Antônio, que estão desde o começo dos 7 pontos aqui. Tem um amor imenso e uma gratidão imensa por eles. E tem Black Friday acontecendo no Orixá Bazar. Hoje foi a Fran que mandou áudio pra gente. Vamos ouvir.
Olá, Márcio. Olá, ouvintes do programa 7 Pontos. Iniciando mais uma semana com mais conteúdos aí da nossa Umbanda. E estou passando aqui para falar para vocês que a loja está cheia de ofertas da Black Friday. Cada semana estamos com novidades. Estamos com muita coisa legal nas duas lojas aí para vocês. Vou dar um spoilerzinho. Temos as camisetas dos orixás, que ela está saindo de R$69 por R$49. Muita coisa boa para vocês. Venham fazer uma visitinha, que a gente está cheio de coisa legal. Mais um recadinho que eu quero dar para vocês, que essa semana, na quarta-feira, a gente vai ter um evento muito legal no Instagram do Orixá Cristais, que é a nossa página das pedras, que a gente vai estar... tendo um dia inteiro a partir das 10 de ofertas ali no Stories. Então, quem não segue ainda a página, vai lá seguir @orixacristais.y e se prepara que na quarta-feira vai ter muita coisa legal lá, preços imperdíveis, desconto de até 60%, peças com preço de custo. Então, oportunidade super legal de ter as peças diferentes aí pra vocês, tá bom? Uma boa semana então a todos e muito axé e boas energias.
Eba!
Um abraço aqui pro pessoal do Orixá Bazar Pingo de Ouro.
Beijo Márcia,
beijo a todos.
Beijo, gente, o Natal tá chegando, vocês façam favor de dar presente relativo a macumba pra macumbeiro, tá bom? Faça favor. Não, não venha com panela de pressão, né, Pai Gustavo? Você me dá a camiseta de orixá, me deu um cristal, adoro, vários cristais, um de cada orixá, não sei. Vocês têm amigo macumbeiro, parente macumbeiro, faça favor de achar um presente desse tipo aí pra lá no Orixá Bazar, que tem um monte de coisa bacana lá.
Dê um livro.
Um livro.
Para as pessoas.
Outro livro do Santo Curuvu, já comprou? Já leu? Sensacional.
Ah, dê um livro, para as pessoas entenderem um pouco a Umbanda.
Sim,
tem várias literaturas boas.
Maravilhoso, sempre, gente. Aliás, um beijo para o pessoal da editora Aruana também. Eu queria fazer duas perguntas. Bom, primeiro eu vou esperar você contar a história, né?
Não, faça a pergunta, depois eu...
Não, porque a minha outra pergunta é sobre quais falanges fazem obsessão, desobsessão. Porque a gente vê, né, parece que é só em gira de Exu que tem desobsessão.
Não. Não, qualquer gira pode ter desobsessão.
Qualquer guia pode
qualquer fazer. Guia faz, como qualquer guia faz cura, qualquer guia pode fazer desobsessão.
Todos eles, mas existe uma falange específica para levar as almas, para fazer esse trabalho de encaminhamento? Não, todo mundo?
Todos fazem.
Uhum.
Tá? A gente quer que as almas aí bate uma Yansã.
É, então, eu pensei em Yansã, eu já vi boiadeiro que vem com
boiadeiro,
aço, leva.
Boiadeiro, marinheiro faz um trabalho bacana de desobsessão. Uhum. Pai Gustavo tem... De marinheiro, né? É bem bacana.
Eles vêm também. Então, na verdade, porque a gente pensa, né? Tem linhas específicas. Ah, a gente fala de cura, a gente pensa em Oxóssi. A gente fala de demanda, pensa em Ogum. Nesse caso, todo mundo faz.
Todo mundo faz, o preto velho faz muito. Só faz daquela forma elegante, discreta.
Uhum.
É sempre muito amável.
Preto velho.
Mas eu tenho... Claro que o astral deve ter o seu arranjo,
uhum,
para que determinada qualidade espírita esteja num trabalho de determinada qualidade do espírito guia também.
Uhum.
Não tenho certeza como isso é feito exatamente, mas se existem vários espíritos organizados em falas diversas, e eles têm especialidades de trabalho em cada uma delas, e todos fazem obsessão, eu entendo que é porque são espíritos obsessores de formatação diferente aí, mas como, qual espírito em qual falange exatamente, eu não sei dizer.
Não sabe, se tem um trabalho de desobsessão, vai ser...
Todos fazem.
Isso, não importa isso, a gira que está rolando, se é gira
não
Deus,
importa qual acabou, é.
Você vai fazer. Bacana.
A gente, eu, por exemplo, eu direciono esse tipo de trabalho mais para o início da gira, para aquele que eu expliquei,
uhum,
para ajudar depois o médico.
Tá.
Tá. Agora, se me aparece no final da gira, eu estou com uma gira de Boiadeiro, ou de Oxóssi, ou de Xangô, e aparece um caso, como já apareceu,
vai ser trabalhado.
Vai
também
ser trabalhado do mesmo jeito.
Não tem aquela volta semana que vem, que a gira de Exu.
Ou volta para Ogum.
Uhum.
Pra gente fazer, não, vai ser feito ali.
Beleza. Então, bom, e a pergunta antes do intervalo era a questão de, talvez a gente atraia, ou atrai por causa da vibração, acaba atraindo, mas tem obsessão, então, que acontece com criança também.
Tem obsessão que acontece com criança, sim.
E aí? Da onde vem isso?
Tem criança. A criança é protegida, é. Eu tive um caso. De atender uma... Eu estava num sábado à tarde numa atividade no terreiro, eu não me lembro o que, que era. E apareceu um casal, era uma família com uma criança, ela devia ter uma menina, devia ter uns 12, 13 anos de idade. Mas totalmente obsidiada.
Uhum.
Tanto que essa menina, ela pegava o pai pelo colarinho e jogava contra a parede. Eles não estavam dando conta do que estava acontecendo. Na época era a gira da mãe Denise. A mãe Denise tinha sido recém-feito mãe de santo. Eu falei, conversei e pedi para trazer a noite na gira. Daí a Denise, que engraçada, ela: tu vem junto, né, tia?
Sim, imagina.
Daí eu falei: não, então eu vou. Daí eu voltei junto com a Ana Paula, me ajudou nesse trabalho, ela foi me cambonear no trabalho de esquerda, e apareceu essa menina.
Uhum.
Dentro dali do trabalho, ela veio, o Soto Curuvu começou a fazer um trabalho com ela. Num dado momento, ela estava tão agressiva, que ela pegou, ela sabe quando a pessoa enche a boca? Uhum. Ela me deu uma cuspida.
Uhum.
Eu só saí de lado, assim.
Uhum.
E veio pra cima de mim.
De você, seu Tucuruvu, né?
Seu Tucuruvu, mas ela tá indo fisicamente pra cima de mim,
sim,
né?
Uhum.
Ela foi contida, seu Tucuruvu fez o trabalho ali com ela. Trouxe esse espírito, dessa criança, essa menina. Veio o espírito no terreiro. Ele fez o encaminhamento desse espírito. Ele fez todo o encaminhamento. Daí, na hora do encaminhamento, veio saber que esse espírito que estava obsediando ela era a avó dela, que tinha desencarnado, e essa avó não se dava com a mãe, eram brigadas com a mãe da menina. E no dia que essa senhora desencarnou, eles invadiram a casa dela, abriram a casa do jeito que podiam, mexeram na casa inteira, e a avó ficou incomodada com isso.
Entendi.
Esse espírito ficou incomodado porque ela ainda estava ali presa à matéria.
Entendi. E aí ela ficou com a neta?
Ficou com a neta 15 dias. A neta nesse estado, levando a médico, a psiquiatra. Chegaram a levar até no hospital psiquiátrico ali que tinha aqui no
Bom Retiro.
Bom Retiro,
né?
Tudo. Uhum. Até o dia que levaram para padre.
Sim.
Levaram no pastor.
Uhum.
Levaram onde puderam. Aí o último recurso foi levar no terreiro. Indicaram para levar no terreiro.
Então a gente entra naquela história de novo, que às vezes pode ser um parente.
Pode.
Pode,
mas é um pouquinho antes dessa fala do Jussara, você falou que a criança tem a proteção. Não, Jussara, meu senhor, a criança tem a proteção. Porque eu parto da tese que se você vibra no rancor e atrai um semelhante, isso não se dá com as crianças porque elas não têm ainda na vida essa concepção da mágoa, da ofensa, de guardar isso.
Uhum.
Às vezes uma agressividade na criança é uma coisa, só uma explosão, uma coisa do momento.
Sim.
Sabe, ela, enquanto ela guarda essa ingenuidade, essa inocência, o espírito obsessor não tem como consumir a energia da criança.
Uhum.
Então provavelmente essa criança é um pouquinho mais velha.
É,
a gente não sabe a situação da família, mas pode ser que vivia havia numa situação de tensão.
Não, pelo que eu entendi, a família, depois eu conversei com o pai, com a mãe, tudo, eles realmente viviam numa situação de querer saber o que é a senhora, eles falavam, o que a velha tinha em casa que ela não deixava. Tinha um quarto que ela trancava,
uhum.
Tinha a chave cadeado no quarto. Então foi a primeira providência deles, enterrou e foi para lá.
Uhum.
E botou a casa abaixo, foram morar na casa.
Mexeram, no espírito que ainda não estava nesse processo, não tinha se desligado, né? A gente vê na literatura espírita, tem muitas, o André Luiz fala muito sobre,
muito.
Né, essa ligação que você mantém com o material, que você não quer desapegar e você fica ali mesmo. E aí você fica perturbando a sua família, porque você está ali na casa.
Teve um outro caso que eu estava até comentando com o pai Gustavo, a hora que a gente foi ele pegar água aqui. Ele não lembra do caso, mas foi lá na faculdade, ainda foi feito um trabalho, seu Acuan e seu Tranca-Rosa que fizeram esse trabalho, voltado para uma casa onde estava tendo uma obsessão coletiva, que a casa estava tendo combustão espontânea.
Nossa, perigo. Uhum.
Então, pegava fogo no armário da cozinha,
uhum.
Pegava fogo no chão. Daí foi falado com o pai Fernando, meu Deus do céu.
Uhum.
É como a gente falava, né? Falou, o pai Fernando não tinha medo, né? Podia dar para ele que ele enfrentava.
Uhum.
Foi feito esse trabalho, ele determinou alguns médicos, mandou fazer um preparo para este trabalho, que ele já sabia como é que ia ser feito, porque ele já previamente foi orientado pelos guias, pelos mentores dele. Como seria feito esse trabalho, então ele mandou alguns médicos fazer um preparo e
foi lá e resolveu.
Trouxe, a casa era em Goiás, só para você ter uma ideia.
Nossa.
Ele trouxe para cá, para o terreiro, para a faculdade e resolveu o problema. Ó, fantástico.
É, porque a gente, quando a gente falou aqui em karma, por exemplo, e obsessor, a literatura espírita, vamos falar de novo, porque a Umbanda traz muito, né, da literatura espírita, tem muita similaridade, assim. Que alguns familiares nossos são ajustes kármicos, né, que a gente, às vezes, ou aquele primo que você detesta é um obsessor seu de uma outra vida que vocês vieram juntos nessa para se perdoarem e para conviverem bem.
É bom você se perdoar mesmo e conviver bem, porque não tem que voltar.
Para a próxima.
Para
a próxima.
Para resolver depois.
É, mas às vezes, por isso que a gente precisa pensar nessa coisa de falar de obsessor e dizer que o obsessor é sempre uma coisa ruim. Às vezes o obsessor já está aqui ajustando contas. E quanto mais rápido você ajustar, perdoar e fazer esse processo,
isso provavelmente é um ajuste de antes da encarnação dos dois, né?
Sim, sim. Conversa dos dois, acertado isso. Uhum. E boa. Aí,
tem pergunta? Pergunta aqui da Yasmin. Uhum. Se a gente podia falar um pouco de caso em que o médium, mesmo que o sorcino mesmo, recebe espíritos fora do terreiro. É a oportunidade que o espírito vê naquela média para encontrar a luz? Isso normalmente dá ruim, Yasmin.
Parar fora do terreiro é sempre...
Dá péssimo, Yasmin.
É porque você não tem daí a firmeza que tem o teu terreiro.
Uhum. Você não tem a condição do teu dirigente.
Exatamente. Você não sabe nem se um guia de luz vai estar junto conduzindo isso ou não. Qualquer espírito pode passar por um espírito de luz numa festa lá em que alguém bebeu muito e, enfim... Conduzir aliás, mal isso. Eu recomendo firmemente que nunca faça.
Aliás, eu vou parar para pensar que mesmo... espírito de luz vai estar no meio da festa, da bebedeira, da bagunça, da luxúria.
E aquela, né? Mas aquela nem coloca que talvez um espírito encontre uma oportunidade dessa, um caminho para a luz. Não, se é um médium de Umbanda, ele tem a sua gira e o espírito vai ser encaminhado na gira.
E mesmo o médium não vai se meter e deixar isso.
O que pode exatamente acontecer?
Você não vai abrir, você não vai fornecer oportunidade para o espírito se aproveitar e te incorporar em você fora do tempo.
Recomendamos nós três aqui fortemente que não o faça.
Por favor, porque você está sentindo energia ruim no lugar que você está, você já encaminha esse espírito lá para o terreiro. Você tem endereço do teu terreiro? Olha, irmãozinho, terreiro para Maneco, giro de quinta-feira, você vai lá, me espera lá. Mas me deixa aqui. Porque não dá.
E não há espírito que incorpore se o médium não permitir.
Isso é outra coisa. Porque daí a pessoa fala assim, não, mas eu fui no bar, daí eu bebi, daí começou a tocar umas músicas, veio minha pomba gira.
Daí você, gente, mesmo que inconscientemente, quis e permitiu.
E permitiu.
Né? Mas senão, estou dirigindo agora... meu carro aqui muito feliz, incorpora um espírito do professor. Uhum.
É. Mas aí entendam.
Fragilizado demais.
Mas aí vamos entender que não é a pomba gira que você incorporou. Não é o seu guia de cabeça.
Não, não é
o
seu
foi.
Guia. Não é um espírito de luz.
Isso. Porque sempre, não, mas eu estava lá, dela veio, eu tive que dar passagem porque ela forçou. Primeiro que a entidade nenhuma vai forçar coisa nenhuma.
A entidade nunca constrange o seu médium.
Sim.
Eu já aprendi com o meu pai de Santo Fernando.
Maravilhoso. Segundo que não vai dar passagem. Para que ela vai dar passagem? Vai querer incorporar você no meio do bar?
Não vai,
pra
né?
Para fazer o quê, gente?
A pessoa que se empolgou.
Entenda que não é. Isso é tão cansativo, né? Mas que eu tava lá, daí o meu caboclo desceu e daí deu consulta na mesa do bar. Não foi.
Eu já vi isso mil vezes, sabe, Márcio?
Primeiro que
mesmo eu tenho um bar.
Ah, é verdade.
E aqui, ó.
Por falar disso, gente, favor. Todo mundo lá no Zé Pelim, faz favor.
Por favor, tchau, vai pra casa. Para com o showzinho aí que não vai colar, não.
Imagina fazer isso no bar de um pai de santo. Imagino.
Vários já foram tocados por causa disso.
Imagino. Inclusive, vão todo mundo lá no... Que o Festival de Curimba já acabou? O que tem lá no Zé Pelim pra gente ir agora?
Então, todo domingo, Iebandá, a partir das 5.
Yes! Domingo.
Aquela pegada de macumba que o pessoal adora.
E não me venha com, estamos falando disso agora. Aí não posso ir porque daí a minha entidade, essa entidade vai só vibrar bem.
Não. Quando você está cantando, você está louvando a tua fé.
Uhum.
Você não tá promovendo uma gira fora do terreiro.
Uma coisa é objetivo,
né? Se vocês querem uma gira fora do terreiro, vão dia 15 de prestigiar lá no Parque Parque das Águas, lá
no Parque São José dos
Pinhais. Então, lá vai ter uma super gira lá em comemoração ao aniversário da Umbanda.
Super gira aberta, a mãe Sara foi atrás disso, deu a dor de cabeça danada, porque não queriam, a gente sabe, né, gente? Se fosse para fazer um culto, qualquer coisa dava. Quando é de Umbanda, a gente tem que correr muito atrás das coisas. Mas a mãe Sara conseguiu, vai ter uma gira no parque, aberta, comunitária, então vá lá.
Peça licença para os teus dirigentes, é óbvio, né?
Agora, claro, não é uma gira que vai ter consulta, que vai ter trabalho, é uma gira de louvação, de Umbanda, de cantapontos.
É uma gira festa.
Isso, é uma gira aberta para que as pessoas comecem a conhecer a Umbanda. Aquele povo todo que quer conhecer, mas tem um medo. Ah, eu queria conhecer, mas eu tenho medo de ir no terreiro. né? Que não tem nada a ver.
Vai lá dar uma olhadinha, é isso aí. É?
Passa lá e dá uma olhada. É isso aí.
O medo sempre tem a ver com a falta de conhecimento, né, Márcio?
Sempre.
Total.
A gente tem medo daquilo que não conhece, porque daí quando você conhece, ou você decide não gosto, ou você decide gosto. Mas fora isso... Bom, e que se quiserem ir lá, também lá no Terreiro Pamaneco, ou lá no Filhos do Sol, que eu frequento também, gente. Mas eu acho importante saber esse tipo, falar esse tipo de coisa, porque, infelizmente, e não é prerrogativa da Umbanda, tem lugares bons e lugares ruins. Né? Tem igrejas boas, padres bons e padres ruins. Tem pastores bons e pastores ruins. E tem terreiros que fazem um trabalho bastante bacana, sério. E tem uns que não fazem e que se intitulam Umbanda. Então, é, vá, sinta energia, veja o que, que você quer, veja o que, que a casa fala, né? Qual é o discurso da casa.
É, é... E a gente pode voltar de novo no, no conceito do, da atração, né, Márcia?
Tem isso.
Agora
também,
tem, né? Para todos os gostos.
Uhum.
É, eu acho que cada gira tem muito do pensamento do dirigente, mas da, do grupo todo, da corrente.
É.
E a casa em que ele está.
Uhum.
Mas tem terreiro para todos os gostos.
É.
É, é, é bastante subjetivo a gente é, querer dizer que algo é melhor que o outro.
Não, não existe terreiro melhor que o outro.
É, é bem subjetivo e bem perigoso esse tipo de julgamento, sabe? Então, estou com você. Vai, senta energia, bateu no coração,
bateu
tô dentro.
No coração,
não,
bateu,
eu tô fora.
Tá bom pra você?
Vou procurar.
Tá ótimo. É, é. Se não tá, vai embora. Não adianta querer mudar a casa também.
Você está ouvindo Sete Pontos.